Muito bem, hoje eu quero conversar com você sobre o poder da ressurreição. Hoje nós celebramos, nós cristãos celebramos a Páscoa. Sem dúvida nenhuma, uma das festividades mais importantes da nossa fé. Eu espero que você não tenha passado assim, o seu domingo muito desligado do que está acontecendo, porque a ressurreição é de fato muito importante para nós. O Natal nós celebramos o nascimento de Jesus e na Páscoa nós celebramos a sua ressurreição. Vale sempre lembrar que a Páscoa é uma festa instituída pelo próprio Deus no Antigo Testamento, que é uma celebração de passagem. Guarde isso no seu coração, a Páscoa é uma celebração de passagem. No Antigo Testamento celebrava-se a passagem do povo de Israel do Egito para a terra de Canaã. Então, na Páscoa, eles se lembravam, como família, como comunidade, que um dia eles foram escravos em uma terra distante, mas que Deus, em sua infinita graça, bondade e amor, os tirou daquele lugar e os passou à terra de Canaã. E no Novo Testamento, nós também celebramos a Páscoa, também nesse sentido de uma passagem. A Bíblia vai dizer que nós passamos da morte para a vida, que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas que Deus, em sua infinita graça e amor, pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, nos passou desse estado de morte espiritual para um estado de vida. Ah, pelo menos alguém, né? Você tem noção do que é você ouvir que você estava morto, mas que pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você viveu? Isso é a Páscoa que nós celebramos. Mas eu queria te perguntar algo muito importante, que é o seguinte: qual é o poder que a ressurreição tem na sua vida? Qual é o poder que essa ressurreição causa na sua história, na história da sua família? Pensa um pouquinho, o que é a ressurreição para você? Você que é crente, você que não é, o que a ressurreição muda na sua vida? E talvez a primeira resposta que possa vir ao nosso coração é: bom, Jesus ressuscitou, eu vou para o céu. Jesus ressuscitou, eu não vou mais para uma total existência longe de Deus, eu não passarei a eternidade longe de Deus. Então a ressurreição, pastor, ela é importante por isso. Geralmente, irmãos, nós pensamos no poder da ressurreição de Jesus para um pós-morte. Não, Jesus é importante para que se a gente morrer, a gente não vá para o inferno. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, e eu quero chamar muito a reflexão nessa noite, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o poder da ressurreição de Cristo vai muito além do tempo presente que nós vivemos. Por exemplo, no capítulo 6, de 1 aos Coríntios, Paulo vai nos ensinar sobre a imoralidade sexual. Melhorou, não melhorou? O erro é todo meu, viu? Que eu não coloquei o negócio aqui. Mas olha que interessante o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade o quê, gente? Sexual. Não é para a imoralidade, né? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o... E veja o versículo 14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Veja que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer que a ressurreição causa uma mudança na forma como nós lidamos com o nosso corpo. Interessante. Ele diz: olha, vocês percebem que o corpo de vocês não deve ser usado mais para imoralidade. E Paulo apela para o quê? Para a ressurreição. Jesus Cristo ressurgiu. Então, se ele ressurgiu, o jeito que você lida com o seu corpo é diferente. Talvez você já deve ter ouvido por aí, meu corpo, minhas regras. Mais ou menos. Mais ou menos. Se você estiver dizendo no sentido de que ninguém toca em seu corpo, que é você que diz o que deve ser feito com o seu corpo, ok, é isso mesmo. Mas para um cristão, o corpo existe para a glória de Deus, não é as nossas regras. A gente não faz com o nosso corpo o que a gente quer. Não, não, o nosso corpo é para a glória de Deus. Então a gente se veste com decência, a gente não sai por aí expondo o nosso corpo, inclusive homens e mulheres, porque a gente acha que expor o corpo é só para as mulheres, né? E Paulo está dizendo isso no capítulo 6. Ele está falando do uso do corpo, ele apela para a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus, irmãos, afeta toda a nossa vida. Afeta tudo. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, e esse é o texto da nossa reflexão nessa noite. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque é um capítulo enorme, então a gente não vai trabalhar todo ele, mas eu quero passar um resumo com os irmãos, e a gente vai entender esse capítulo que é tão importante, né? O capítulo 15, irmãos, é o maior tratado no Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus. Eu faço um apelo para que, se você puder, você leia na sua casa durante a semana e você vai perceber tudo o que o apóstolo Paulo tem a nos falar nesse texto. Eu não dá tempo de eu ler todos os versículos, mas eu quero passar em alguns para os irmãos e a gente perceber o que é que esse poder da ressurreição gera em nós. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, e eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aí aberta e a gente vai lendo alguns versículos ao longo da nossa conversa. Deixa eu fazer um resumo para você dos versículos 1 a 12. Paulo vai nos falar, irmãos, a respeito de Jesus Cristo como aquele que foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Muito interessante que Paulo começa 1 Coríntios capítulo 15, deixando muito bem estabelecido e lembrando aqueles irmãos sobre a ressurreição de Jesus. O que está acontecendo aqui em 1 Coríntios capítulo 15? Alguns irmãos da igreja de Corinto estão acreditando em uma conversa de que Jesus Cristo não ressuscitou assim de verdade. Eles estavam recebendo, aquela igreja, uma influência muito dos gregos. Como é que eles viam essa questão da morte? Bom, eles viam, os gregos viam o corpo como algo má. Como algo mal, né? A matéria é ruim. A matéria é má. Corpo é coisa ruim. O que é bom mesmo é a alma. A tal ponto deles começarem a dizer, olha, é impossível que Jesus Cristo tenha ressuscitado em corpo. Por quê? Porque se a matéria é má, como é que vocês podem dizer que vocês têm um Salvador, que o seu corpo foi ressuscitado? E, estranhamente, alguns irmãos estavam acreditando nessa história, questionando se de fato Jesus havia ressuscitado em seu corpo. E aí Paulo vai, no versículo 1 a 12, colocando essas bases para nos ensinar uma coisa que é algo que eu quero te dizer hoje a respeito da ressurreição de Jesus, é que a ressurreição de Cristo é inexplicável do ponto de vista humano. É mistério. E cá para nós é isso que o faz ser Deus. Como pode alguém, depois de morto, ao terceiro dia, ressuscitar, e o seu corpo que estava numa tumba, num sepulcro, não está mais ali? Me explique isso do ponto de vista humano, lógico, racional, não cabe. É inexplicável, é mistério divino. prometido desde o Antigo Testamento e cumprido em Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é maior do que César, ele é maior do que qualquer imperador daquele tempo, porque ele ressuscitou. E Paulo vai lembrar aqueles irmãos que esse é o Evangelho. Veja comigo os versículos 3 e 4, que é um bom resumo do Evangelho. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Bom, o que é que Paulo recebeu, irmãos? Leia ali comigo. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo deixa muito claro o que é o Evangelho. Que é o Evangelho, irmãos? A boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme estava em todas as Escrituras do Antigo Testamento, e ele foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Uma simples sentença que nos ajuda a entender o sacrifício de Cristo na cruz. E aí, dos versículos 12 a 19, Paulo vai nos ensinar que essa ressurreição ela é vital para o Evangelho. Preste muita atenção nisso, irmãos. A ressurreição é vital para o Evangelho. Não dá para você ser cristão e não acreditar na ressurreição de Jesus. Não faz o menor sentido. E aí, dos versículos 12 a 19, Paulo vai nos ensinar que quem nega a ressurreição nega a Cristo. De novo, não dá para você ser cristão e não acreditar na ressurreição. Ah, pastor, isso é impossível. Ah, pastor, não acredito nisso. Não, tudo bem, é um direito que você tem. Mas não dá para você professar a fé em Jesus, dizer eu gosto de Jesus, Jesus foi um bom homem, ele ensinou boas coisas, ele é alguém muito legal, mas esse negócio de que ele ressuscitou, não acredito. Bom, você não acredita na mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, Paulo vai nos ensinar, e aí dos versículos 12 a 19, depois você pode ir na sua casa, o argumento de Paulo é o seguinte, gente, se Jesus Cristo, se não existe ressurreição dos mortos, Jesus Cristo não ressuscitou. Se vocês acreditarem, irmãos de Corinto, nessa ideia dessa filosofia grega, de que o corpo é algo ruim, de que a matéria é coisa ruim, de que na verdade o que ressuscitou é a alma, é alguma coisa nesse sentido, Paulo está dizendo o seguinte, é em vão a sua fé, por uma razão muito simples. Se Jesus não pôde ressuscitar em corpo, eu e você também não vamos ressuscitar. E aí nós ficamos numa situação complicada. E ele vai dizer, é tudo vão. Por que é para nós, irmãos, a cruz sem a ressurreição é o quê? É um fracasso. O que é a cruz sem a ressurreição? É apenas mais uma morte de cruz. Você deve saber disso, Jesus não foi o único que morreu numa cruz, tanto é que quando ele vai ser crucificado, tem mais quantos ao lado dele? Dois. Aquilo era uma forma de morte imposta pelo Império Romano. As pessoas no primeiro século, elas eram crucificadas, dependendo daquilo que elas cometeram. Então, Jesus ser crucificado não tem muita coisa de novo, um montão de gente foi crucificado, mas só ele ressuscitou. Só ele venceu a morte. E Paulo deixa isso muito claro nesses versículos. Ele diz, se vocês acreditarem nessa ideia de que o corpo não pode ser ressurreto, tudo é em vão. Olha o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E vocês ainda estão em seus pecados. Então, olha só. Ele vai dizer, primeiro, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é o quê? Inútil, nós estamos aqui perdendo tempo. Não serve para nada. Porque cruz sem ressurreição é nada. E mais, ele vai dizer que nós ainda estamos em seus pecados. O que Paulo está nos ensinando? Né? que se Cristo não ressuscitou nossa fé inútil, nós continuamos presos ao pecado que nos leva ao afastamento de Deus. Mas nós não cremos nisso, irmãos. Nós cremos que a morte de Cristo é vicária, ela é substitutiva e definitiva pelos nossos pecados. Nós cremos que nós não estamos mais presos sob o poder do pecado. Que Jesus Cristo venceu na cruz os nossos pecados. Mas Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, ele não venceu os seus pecados. Se vocês não crerem na ressurreição de Jesus, nada fará sentido. Mas Paulo continua nos dizendo que a ressurreição de Jesus nos garante vida eterna com Deus. Veja comigo os versículos 18 e 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo nos garante uma vida eterna com Deus. Paulo está dizendo, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quem é os que dormiram em Cristo? Dormiram ali é a expressão para morreu. O que Paulo está dizendo é, se vocês acreditarem nessa história de que Jesus Cristo não ressuscitou, que o seu corpo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é inútil. E aqueles que dormiram, aqueles que morreram, estão perdidos. E ele vai dizer no versículo 19, se é somente para essa vida que nós esperamos por Cristo, nós somos de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Irmãos, Jesus Cristo nos garante vida eterna com Deus. Essa é uma palavra de esperança para o nosso coração. Os nossos irmãos tão queridos, tão amados, que nós abraçamos, mas que o Senhor os chamou, nós temos a plena convicção de que eles têm vida eterna com Deus. Paulo está dizendo sobre isso. Por isso que você vai no sepultamento de um cristão e parece que aquele povo é maluco. Como pode? Eles cantam. Eles celebram, de alguma forma. É porque nós sabemos que a ressurreição de Jesus Cristo garante vida eterna. Paulo vai dizer em Efésios 2:6, irmãos, que nós ressuscitamos com Cristo. Presta atenção. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, o seu sacrifício na cruz é vicário, é definitivo. E ele vai dizer que se isso não fosse verdade, nós seríamos os mais dignos de compaixão, pois nada faria sentido. Nós podemos, irmãos, descansar o nosso coração na certeza de que quem parte com Cristo, parte para uma vida eterna com Deus. Se hoje o Senhor nos chamasse, amanhã o Senhor nos chamasse, nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, nós podemos ter a certeza que passaremos a eternidade com Ele. Mas se isso não fosse verdade, nada faria sentido. Versículos 20 a 28, Paulo vai traçar para nós como é essa ressurreição e que essa ressurreição de Jesus coloca ordem no caos. Veja comigo o versículo 22, você pode ler comigo? Pois da mesma forma como em Adão... Não, vamos de novo, gente, está ruim. Vamos de novo? Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Paulo vai ensinar uma coisa muito preciosa para nós. A morte de Jesus, a sua ressurreição, coloca a ordem no caos. E Paulo vai fazer esse paralelo muito interessante que em Adão todos morrem. Aqui é um ponto muito importante você entender, porque algumas vezes a gente prega o evangelho para algumas pessoas e as pessoas dizem assim, não, eu não preciso de Jesus porque eu não acho que eu sou um pecador. Eu não sou uma pessoa que faz coisas ruins. Eu faço coisas boas para as pessoas. Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém. Então, assim, eu acho que eu sou uma boa pessoa. E você precisa compreender uma verdade muito forte dentro do Evangelho. Que dentro do Evangelho, na perspectiva do Evangelho, todos somos pecadores. Todos estamos afastados da glória de Deus. Porque o texto diz que em Adão, o que está lá? Todos morrem. O Adão é o representante da humanidade. O Adão é o que representa o homem, criado por Deus. E quando ele peca, todos pecaram. Então nós já nascemos numa condição de pecadores. Não é o que a gente pratica, é o que a gente é. E qual é a boa notícia do Evangelho? Que por meio de um homem entrou a morte, mas que por meio de um outro homem entrou a vida. Então, em Adão todos morrem, em Jesus todos podem viver. Importante a gente entender isso. Jesus Cristo na cruz também nos representa, representa os nossos pecados. Naquilo que Adão falhou, Cristo cumpre plenamente. Isso coloca a ordem no nosso caos. Porque lá em Gênesis, logo após o pecado, Deus já faz uma promessa de que haveria alguém que pisaria na cabeça da serpente para que o mundo não fosse um absoluto caos. Em Gênesis 3, nós temos a promessa de que um dia Deus levantaria alguém por meio de quem todos pudessem receber vida. E Paulo continua dos versículos 23 a 26, falando da ordem que Jesus está colocando nesse caos. Versículo 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Nós cantamos isso aqui hoje, não cantamos? Que a vitória é certa. Chegará o dia, irmãos, que Jesus reinará sobre todas as coisas. Entenda, Jesus já é rei. Todas as coisas já pertencem a Jesus. Ele já venceu na cruz. Amém? Mas o Senhor chegará o dia em que ele reinará em absoluto, em que ele vai destruir todos os inimigos que descaracterizam e estragam o maravilhoso plano de Deus. Acredite, meus irmãos, chegará o dia em que todos acertarão as contas com o Senhor, em que a injustiça que fizeram contra você, contra mim, será punida. Chegará o dia em que Jesus de fato reinará sobre todas as coisas, em que todos se dobrarão perante Ele. Ele será o Rei absoluto. Ah, no início do culto, nós deixamos essa imagem, espero que ela tenha falado ao seu coração. Muita coisa acontece em 3 dias. Jesus Cristo veio ao mundo como um cordeiro para ser esmagado, para ser morto, para ser zombado, para ser cuspido, para ser ridicularizado no meu e no seu lugar. Mas voltará como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu e reinará sobre todas as coisas. Por isso que nós cantamos que Ele é o Cordeiro e o Leão. Chegará o dia em que Deus colocará definitivamente ordem no caos. Você já teve a sensação de que parece que a gente fica vivendo e enxugando gelo? Você ajuda uma pessoa, daqui a pouco ela fere você, você faz isso, daqui a pouco acontece isso, você faz isso, acontece isso. E você fica se perguntando, será que é bom mesmo ficar sendo bom para as pessoas? Parece que tudo que a gente faz não sai do lugar. Não desista, porque isso é a graça de Jesus te ajudando a colocar ordem no caos do mundo. Mas chegará o dia, meus irmãos, que esse caos não mais existirá. Novos céus e nova terra. As coisas funcionando como deveriam ser. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá que exercerá a justiça sobre o mal. Um dia essa tarefa, irmão, será completa. E quando vermos um grande inimigo sendo vencido, Paulo vai trabalhar esse conceito no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você tem noção da pancada que é esse versículo 26? Essa semana, enquanto eu estudava, eu parei um tempo. Porque ele é muito precioso. Eu acho que não tem nada no mundo, eu posso falar inclusive por você, que a gente deteste mais do que a morte. Eu odeio a morte. Ai, pastor, porque eu morrer é lucro. Morre para lá. A maioria esmagadora dos nossos sofrimentos vem por causa de mortes. Alguém que se vai e a gente se perde nesse caminho e a gente já, daqui a pouco, se não tomar cuidado, a gente já não se encontra mais. Dor, sofrimento, luto. Acabou o dia dos pais, acabou o dia das mães, acabou o Natal, acabou tudo. E não é para menos, o apóstolo Paulo está dizendo que a morte é a nossa inimiga. Mas ele diz algo muito precioso, de que a boa nova da Páscoa é que Jesus venceu a morte. E chegará o dia em que ela será plenamente destruída. Mas ela já foi. Porque se você crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você passará a eternidade com o Senhor, então a morte já foi vencida. Mas chegará o dia em que ela será definitivamente vencida, e não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, e é esse lugar que o nosso coração almeja, é esse lugar que o nosso coração deseja. O último inimigo, a morte, será destruída. A Páscoa é a celebração do dia em que a morte morreu. E porque ele venceu a morte, um dia o caos não fará mais parte da nossa existência. Versículo 28, Paulo vai dizer isso. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, quando tudo estiver sujeito a Deus, né? Então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Percebe que é uma relação não caótica? O Filho se se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Não tem caos na relação Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não era para ser assim as nossas relações. E o final vai dizer, a fim de que Deus seja tudo em todos. O caos dará lugar ao Deus que é tudo em todos. Aleluia. Passaremos, irmãos, a eternidade com a plena e completa plenitude de Deus. Não haverá choro, não haverá dor. Porque Deus será tudo em todos. É isso que nós celebramos nessa noite. Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos vida. E porque Ele ressuscitou, Ele colocará ordem no caos, que é a nossa sociedade, que é a nossa vida. E que o seu coração nessa noite, meu irmão, seja tomado dessa consciência. O meu Salvador ressuscitou. Todas as suas angústias, todas as suas crises, todos os seus medos, todas as suas dores, todas as suas lágrimas, já foram vencidas na cruz do Calvário. E o nosso coração anseia pelo dia em que isso se manifestará plenamente e que Deus será tudo em todos. Você crê nisso? É isso que nós vamos celebrar nessa noite. Nós nos assentaremos agora à mesa de Jesus, aquilo que nós chamamos de ceia memorial. E eu queria que enquanto você participasse desse momento, de verdade você permitisse que o seu coração fosse tomado pelo poder da ressurreição. A ceia é muito importante para nós porque ela é uma memória do que Cristo fez na cruz. É bom sempre esclarecer de que para nós o pão é pão e o vinho, que é simbolizado pelo suco de uva, nós não acreditamos na transubstanciação desses elementos. Nós acreditamos que eles são para nós uma memória. Uma memória. Não é santa ceia, a ceia não é santa. É ceia do Senhor. E o pão nos lembra o sacrifício no corpo de Cristo em nosso lugar. E o suco nos lembra de seu sangue que foi derramado. Só faz sentido participar desse momento se você é alguém que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Senão, esse momento é apenas um ritual vazio. Acredite, ele não vai fazer nenhum sentido diante do Senhor. A ceia não é uma coisa que você toma e um milagre acontece. A ceia é uma memória daquilo que Cristo fez por nós. Devem participar todos aqueles que já confessaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. A ceia é um tempo de você olhar para dentro do seu coração e perceber se Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Se de fato Jesus tem sido aquele que tem controlado a sua história. E se isso não tem sido verdade na sua vida, eu quero dar um tempo para que você aí no seu lugar fale com o Senhor. E diga, Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida, sobre a minha história. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. E diga, Senhor, eu quero que de fato o meu coração seja tomado pelo poder da ressurreição. Eu quero que, de fato, Senhor, o meu coração seja encharcado da Tua presença na minha vida. Quem sabe nessa noite, também é uma noite de você tomar uma decisão ao lado de Cristo, de você dizer, eu quero esse Cristo que ressuscitou, ressurreto em meu coração, eu quero que esse poder alcance a minha vida. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, volte. Volte. Ou talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa confessá-lo e dizer, Senhor Jesus, eu quero o Senhor em meu coração, eu quero o Senhor em minha vida. Talvez essa noite é uma noite de você tomar uma decisão pelo batismo. Você já se converteu a Jesus há tanto tempo, mas ainda não tomou uma decisão. Nessa noite você pode tomar e dizer, Senhor, eu quero dar mais um passo na minha caminhada com o Senhor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, nós estamos agora diante da mesa do Senhor, para relembrarmos a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito domingo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Porque o Senhor venceu a morte, a nossa última inimiga. E nessa noite, com alegria, nós podemos celebrar o poder que a ressurreição pode fazer em nossa vida e em nossa história. Uma ressurreição que muda o jeito que a gente olha para o nosso corpo, que muda o jeito que a gente olha para a vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para a sua mesa em sua infinita graça e bondade. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Você que vai participar da celebração da ceia, eu vou pedir já que você fique de pé, mas eu queria fazer um apelo a você. Que você faça um concerto diante do Senhor e que você participe da ceia. Eu sempre gosto de contar essa história nas celebrações da ceia. Eu já deixei de participar de algumas ceias por não compreender o poder da mesa do Senhor Jesus. Nessa mesa se assentam pecadores arrependidos. Essa mesa nos chama para perto, para que nós possamos celebrar a sua morte e sua ressurreição. Então, se você confessou a Jesus Cristo de fato em seu coração, se você se arrependeu dos seus pecados, coma e beba desse pão. Reconcilie-se com o Senhor e diga, obrigado, Senhor, pela sua morte e por sua ressurreição. Devem ficar de pé todos aqueles que vão participar desse momento e você vai receber em seu lugar os elementos da ceia e eu vou pedir que à medida que você receber, que você vá se assentando enquanto nós cantamos juntos essa canção em adoração ao Senhor. Fique de pé aqueles que vão participar em nome de Jesus e vamos adorar o Senhor.
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos sobre o trono.
te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que
vai participar desse momento e porventura não recebeu os elementos, faça o sinal com a sua mão que a gente faz chegar até você. Bem, todos receberam. Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 11, o apóstolo Paulo nos instruindo a respeito da ceia, a partir do versículo 23, ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, essa expressão é muito linda, não foi qualquer noite, foi na noite em que ele foi traído. Por isso que eu disse, faça um concerto do Senhor e participe da ceia.
Aleluia.
Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então esse pão é para nós uma memória do corpo de Cristo, corpo, meus irmãos, que foi esmagado por amor a mim e a você. Por isso, com muita gratidão no nosso coração, lembrando do corpo de Jesus que foi entregue por nós, comamos desse pão. Aí no seu lugar, agradeça ao Senhor por esse corpo que foi oferecido em seu lugar. Fale com o Senhor, diga: Senhor, obrigado. Versículo 25 nos diz da mesma forma: depois da ceia, depois da refeição, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse cálice é a nova aliança. A nova aliança no meu sangue. Que coisa preciosa. Não é uma aliança pautada em méritos. Não é uma aliança pautada em algo que você fez. Mas é uma aliança pautada no sangue poderoso de Jesus. E Paulo diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Quando tomamos esse cálice, estamos dizendo: ele vai voltar. O leão da tribo de Judá venceu.
Aleluia.
E um dia todo esse caos que nós vivemos dará lugar à plena plenitude do nosso Deus. Aleluia. Onde ele será tudo em todos.
Aleluia.
Em memória do sangue de Jesus, vamos tomar esse cálice. Vou pedir a gentileza de quando você sair com o seu copinho, tá bom? As meninas vão estar lá atrás com um saquinho que você pode depositar, mas eu queria que aí no seu lugar você agradecesse ao Senhor mais uma vez pela Páscoa, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso no seu lugar, diga: Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Obrigado porque a morte não foi capaz de detê-lo. E quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite e pelo privilégio que o Senhor nos dá de celebrarmos a ceia do Senhor. Uma ceia que nos lembra o corpo do Senhor que foi esmagado, o sangue do Senhor que foi derramado. Mas que também lembra ao nosso coração que o Senhor vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O nosso coração anseia por esse dia. Por isso que nessa noite, Senhor, seja uma noite de recomeço. Que essa noite seja uma noite de entrega, Pai, de corações ao Senhor. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor venceu a morte. E a morte não tem mais a palavra final sobre a nossa vida. Obrigado porque se partirmos amanhã, temos a certeza de estarmos com o Senhor. E sabemos que os nossos amigos, parentes que já nos deixaram, também desfrutam da doce e bondosa ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja adorado, Jesus. Permita que a gente viva uma vida que glorifique e honre o sacrifício do Senhor na cruz. Que a gente não tome, Senhor, o seu sacrifício em vão, mas que nós possamos levar uma vida que vale a pena ser vivida por alguém que se entregou por nós. Louvado, bendito, poderoso é o teu nome. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir esse Jesus que está vivo. Glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti. Vamos cantar isso mais uma vez? Vamos cantar juntos?
Digno é o Senhor. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ressuscitou. é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.